físico e bom humor.
A beleza do futebol não está só dentro do campo. A beleza do futebol nem sempre é percebida com os olhos. Pare! Ouça! A beleza do futebol está nas arquibancadas. Venha conhecer com a Central 3 os gritos e os cantos que emocionam torcedores no mundo todo. É o som das torcidas, todas as segundas, às 19 horas, e disponível o tempo todo em podcast. Só na Central 3. Agora, o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Muito boa noite, amigos Central 3, eu sou o Leandro Amin, hoje é dia 31 de julho de 2014, estamos começando mais um programa Esporte Fino, parceria da Rádio Central 3, com o blog esportefino.cartacapital.com.br. Você participa conosco pelo Twitter do blog, que é o arroba blog Esporte Fino, um Twitter cujo qual o Rodrigo Borges é viciado, não consegue sair, está olhando para ele nesse momento. Rodrigo Borges, informações no Twitter sobre Paulo Júnior? Boa noite.
Olá. Boa olá. Noite, não, olá.
Ah, é verdade, você tem essa coisa, você tem idiosincrasias não, muito difíceis.
Paulo, foi o Paulo Júnior que me ensinou, não fale boa noite, fale olá.
É, o Paulo Júnior também
aliás,
entende isso.
Não depois sempre. Da Copa, esse é o terceiro programa, em dois o Paulo Júnior não apareceu.
Paulo Júnior resolveu sorver a vida de maneiras alternativas nesse momento. Ele está em Paraty.
Sorver a vida de formas alternativas.
É, eu quis ser... É,
tá bom.
Eu quis
não
ser
vá
delicado.
Adiante. Não, ele está na Flip, é?
Ele está na Flip. Ele foi vender o próprio jornal.
Ah, o Acre Existe.
Não, o Acre Existe ele deve ter levado também. Ele foi levar o jornal O Cícero, que inclusive temos exemplares aqui, que os nossos convidados levarão para casa. Muito
Cícero,
bom. Se você não, você,
Cícero,
você não leu.
Não aquele.
Não, O Cícero. O tá. Cícero, tudo
não
junto.
É o Cícero do Fluminense.
Não é o Cícero, é o Cícero.
Tá?
Tá? Tudo bem? Superado? Perfeito. À minha frente, Bruno Vinca, não está no gol das piscinas, mas está quase aqui no setor do Visa, setor Visa. É. Do setor do blog
palmeirense
Central
aqui,
3.
Cada vez mais.
Tudo bem, Rodrigo?
Rodrigo?
Rodrigo, tudo bem, Bruno?
Tudo
que
bem,
coisa,
Leandro.
Né?
Tudo, mais um programa aí, o 12º já aqui na Central 3.
Décimo
Você
segundo.
Vai dar parabéns pelo título de ontem?
Ah, é, o Centenada, né? Não vai ter Centenada. Já tem taça no, nova no Palestra Itália. Parabéns.
É, pra mim, parabéns ou parabéns pro Palmeiras? Assim,
pra vocês palmeirenses aqui.
Pra comunidade.
Leandro e a mim, Rodrigo Borges.
Pra comunidade palmeirense.
Isso, pra toda a família.
Perfeito. Foi muito sofrido, porque pro Palmeiras tudo é mais difícil. Um 2-1 apertado até o fim. Mas conseguimos a vitória. É, batemos...
Taça Julinho Botelho, parabéns.
Obrigado. Se o jogo tivesse sido em Tóquio, chamaríamos de título mundial. Temos dois convidados, pela primeira vez temos dois convidados aqui nos estúdios Sócrates Brasileiro. À minha frente e também à esquerda está Mariana Lajolo, jornalista especializada em esportes olímpicos e ex-repórter da Folha de São Paulo. Mariana, como vai você?
Olá, tudo bem?
Olá, tudo bem? Isso é uma
já
coisa...
Atendi.
Isso é Paulo Henrique Amorim, né?
Olá, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Aliás, a Mariana é a nova colunista de esportes olímpicos do Esporte Fino.
Puxa vida, meus parabéns, viu?
Muito obrigada.
Você é especialista em vôlei, né? Você sabe me dizer se o vôlei é o esporte 1 em algum país do mundo?
Esporte 1 em algum país do mundo?
Olha, ele adora enroscar convidado. Parabéns.
Eu acho que não, viu?
Pense nisso. Pense se o vôlei é no fim do
talvez
programa.
Talvez no Irã, mas eu vou pensar.
Talvez no Irã.
E ou você pode inventar um país, porque não vai ter como conferir. Na Papua Nova Guiné é o esporte número 1. Checa agora.
Papua Nova Guiné tem no War, né?
Tem. Ao lado do Bornéu e da
de Sumatra.
É bem recomendável. Sim. Você começa conquistando a Oceania, quando você vai ver, a Ásia já é sua também.
Como quem não quer nada.
É, e é sempre um continente que, quando você sai com Europa, a América do Sul e mais uma sua escolha, você sempre escolhe a
mais
Oceania,
uma
né?
Claro, porque
é mais fácil,
é mais tranquilinha, né?
É.
Mas também varia de como é que... Se for o War 2, tem os centros estratégicos, muda tudo, né? Sabe como é que é o War moderno, né? Nos gols da piscina está Marcelo Laguna, editor assistente de esportes do IG e autor do blog Espírito Olímpico. Vai falar com a gente sobre temas olímpicos que fazem parte da nossa pauta. Pauta brilhantemente preparada por Rodrigo Borges.
Pauta olímpica.
Tudo bem, Marcelo?
Tudo bem, olá. Obrigado pelo convite.
É, o agradecimento é todo para Rodrigo Borges, né, Rodrigo Borges? Você é o homem dos convites. Eu sou apenas um intermediário aqui, um mediador de discussões. E a primeira discussão é a seguinte, gente. Teve Copa, certo?
Teve sim.
Aparentemente teve Copa. E Olimpíada, hein? Vai ter? Essa é a pergunta que eu faço e já deixo aqui primeiro, Laguna. Eu não vi ainda nenhum projeto, nenhuma maquete, nenhum trabalho de computação que me mostre como vai ser o Estádio Olímpico. Na verdade, eu não tenho nem certeza onde vai ser o Estádio Olímpico, o quão atrasado nós estamos.
Bom, vai ter Olimpíada. De que jeito vai sair, a gente vai descobrir daqui a 2 anos, né? Aliás, a marca de 2 anos será na terça-feira, dia 5 de agosto, né? 5 de agosto de 2016 será a abertura oficial dos Jogos. Respondendo essa sua pergunta, o Estádio Olímpico, não existe um Estádio Olímpico como em Londres. O Estádio Olímpico, onde terá a cerimônia de abertura, encerramento, vai ser o Maracanã, né? Haverá o Parque Olímpico, onde a maior parte das competições vão acontecer. E essas obras estão bem a passos de tartaruga. Tem muita coisa, já deu uma caminhada, assim, de maio para cá. Deu uma avançada. Mas, fazendo uma comparação como estava em Londres, em junho, o Rio de Janeiro tinha cerca de 10 a 12% das obras do Parque Olímpico prontas, e Londres, na mesma época, já tinha quase 40%, cerca de 40%. Quer dizer, tem muita coisa atrasada. Vai rolar a Olimpíada, vai acontecer, só que a gente não sabe de que forma isso vai acontecer.
Fico pensando aonde estará a tocha olímpica, se estará perto de Usain Bolt. Enfim, são várias perguntas.
Isso vai ser curioso nos jogos, porque a abertura vai ser no Maracanã, onde você geralmente acende a tocha, e as provas de atletismo vão acontecer no Engenhão, que inclusive ninguém sabe se vai cair ou não.
Então.
Já está interditado, não sei quantos anos. Já há muito tempo,
a gente não sabe onde é que vai ficar, se a tocha vai ficar lá dentro, igual no pano, né?
Pois é. Eu não quero estragar o barato de ninguém, mas este é um tema para depois. Falaremos primeiro sobre...
Eu tava aqui só de olho.
Fugindo do roteiro aí, meu amigo.
Respeito o roteiro.
É porque eu precisava fazer essa pergunta urgentemente. Sobre, afinal de contas, aonde vai ser a tocha olímpica.
Essa pergunta tá... Essa questão está te incomodando.
Eu estou inquieto,
né?
Porque a história de que vai ser no Engenhão também
de
não me agrada.
De repente pode ser a primeira pira olímpica itinerante da história.
Olha, passar um mês
no Maracanã, leva pro Engenhão e
coloca
volta
a tocha no helicóptero dentro do Maracanã na cerimônia de abertura e leva pro Engenhão, acende lá.
O fogo olímpico viaja pelo planeta inteiro.
Que loucura, hein? Por que não a tocha olímpica em cima do bondinho para ficar subindo e descendo? Um trem para as estrelas.
James Bond já lutou no teto do bondinho. Por que não pode levar o fogo olímpico?
Um pedacinho de fogo ali, né? Não custa nada. A nossa rápida e ligeira revista do programa Esporte Fino começa falando sobre Felipão, que voltou para os braços
do povo gaúcho, do
seu povo, dos tricolores gaúchos, dos gremistas. E eles estão eufóricos, já existe inclusive quem compare a chegada do Felipão a um título.
Pareceu isso mesmo. Ontem a gente viu as cenas da arena do Grêmio com, sei lá, 7, 8 mil pessoas para festejar o Felipão. Parece que esqueceram que há 20 dias atrás ele foi um dos protagonistas do maior vexame da história do futebol brasileiro.
É a volta do Messias, né?
Não, é o 95 vive, né? Parece que os clubes brasileiros estão resgatando os ídolos do passado aí para comandar seus esquadros aí, seus times. E aí tá parecendo que tá voltando ao passado mesmo. E o Grêmio foi nisso, né? Achou que Felipão.
Você não aguenta.
Resgatando a nossa Kiyomi.
Ganha Kiyomi. Vou trazer a Kiyomi aqui um dia.
O Felipão é isso. O Grêmio tá achando que com ele os títulos, as glórias dos anos 90 vão voltar assim, num estalar de dedos. Não é assim.
Você dividiu um suquinho com a Kiyomi em alguma coletiva de imprensa?
Durante a cobertura da Copa, isso, sim. A Kiyomi era uma parceira da cobertura da seleção lá, e ela é muito simpática.
Ah, isso todo mundo sabe. Que ela
eu sou a favor de trazer a Kiyomi aqui.
Eu vou tentar. Se você
ela mora no Rio, se a gente pagar passagem pra ela, ela vem.
Ela tem Skype?
Olha só, pode ser. É mais fácil.
Eu
né?
acho que é uma convidada a se trazer aqui.
eu gostaria de trazer. E o Felipão certamente ficaria muito feliz em recebê-la no Rio Grande do Sul. Afinal de contas, ela fazia perguntas sutis, suaves, sim, muito boas de serem
aquela perguntinha para quebrar o clima pesado de uma coletiva. Ah, Filipão, e aí o 7-1? Aí vem, chama aqui o Mi para...
Mas ontem a coletiva não tava pesada, terminou até com aplausos.
É, os aplausos
coisa do... patética, meu Deus.
Então, mas eram conselheiros do Grêmio, não, né?
O que torna a coisa mais patética ainda.
É, o que eles estavam fazendo ali.
Com conselheiros, ou seja, tá tudo errado.
É que assim, de cara se imaginou que eram jornalistas, né? O que seria pior ainda.
Não,
é que,
sim, sim.
Pelo menos... a tática é sempre a mesma. O dirigente leva uns conselheiros para ser claque mesmo, bater palma pro cara pra...
O Rock.
Pra ele, é, Rock. O Liminha ali. Ai, vamos lá, Rock. Pra qualquer enrascada que alguma pergunta deixe o entrevistado, uma resposta mais que agrade mais, ele já...
Sim.
É dose.
Mas o Filipão foi meio Flamengo, cara. Foi uma coisa meio...
Cara, eu tô com a minha veia minha artística. Minha...
Eu acho que você me corrige se eu estiver errado, tá? Se é uma verdade absoluta ou não. O Anderson não fazia um mau trabalho, ora bolas. O Grêmio fez uma... O Anderson jogava bem na Libertadores.
Então era isso. Depois de 4 resultados ruins, 5, ele é demitido. Foi uma aposta, né? Ele foi muito bem no Goiás, chamaram para assumir o Grêmio. Então... Deixa o cara ali, né? Deixa ele fazer deixa uma temporada inteira.
Deixa o homem trabalhar.
Não, e o Grêmio não tá mal.
Talvez não tenha nem sido por causa dos resultados do Grêmio, né? Tenha sido mais para salvar o Filipão, né? O amigo.
É, então
Filipão,
eu acho que quando o Filipão ficou ali disponível.
O Fábio Koff, ele é muito amigo do Filipão, porque ele era presidente do Grêmio lá nos anos 90 e tal. E aí deve ter se sensibilizado. E aí veio uma derrota em casa para um dos lanternas do campeonato. Aquela dúvida voltou a ficar ali, será que vai ou não vai?
E o Filipão tem aquele escudo que o Anderson não tem, né?
É, a grife que protege o dirigente.
Exatamente.
Na euforia que a torcida do Grêmio ficou, o Filipão vai ter bons meses de, eventualmente, resultados mais ou menos, que tudo bem.
Não, e dentro da mediocridade que estão os técnicos brasileiros, o Filipão é só mais um ali, ele pode ter resultados bons aí no curto.
Olha, o torcedor palmeirense discorda dessa sua opinião.
É verdade.
Mas não, ele foi campeão da Copa do Brasil.
Ah, sim, e pagou com rebaixamento.
Não, mas...
É um detalhe.
Cara, é o principal título que o Palmeiras tem no século, cara. Tem que reconhecer.
Todos vivem de títulos, nós vivemos de Palmeiras. Ah, eu gosto desses slogans que criaram. Muito legal. Momento aniversariante... Da semana,
as
efemérides,
né?
Fico imaginando, Rodrigo Boy, de manhã, assim, põe o notebook no colo e vai no Google, assim,
eu
coloca...
Faço roteiro à noite.
Ah, faz roteiro à noite? É. Perfeito. E procura, né, quem faz aniversário. E dessa vez nós temos aí 30 anos de Schweinsteiger, 66 anos de Hans Donner e um aniversário que não é nada aleatório. José Roberto Guimarães, técnico tricampeão olímpico de vôlei, que completou 60 anos. Mariana, que é especialista em vôlei, pode falar um pouquinho sobre o glorioso Zé Roberto.
Começa respondendo, Zé Roberto ou Bernardinho?
Ah, que perguntinha bem... Ah, joga essa aí.
Excelentes gente. Treinadores. Fizeram muito pelo vôlei nacional. Não, o Zé Roberto acho que do lado do Bernardinho, só que ele tem medalhas de ouro, tanto no feminino quanto no masculino, mas é um dos maiores técnicos, talvez o maior técnico de vôlei do Brasil de todos os tempos. Um cara, né, que conseguiu, conseguiu fazer a geração de ouro chegar a um pódio inédito e depois fez um trabalho com as meninas, conseguiu levar o Brasil também ao pódio no feminino, ao topo do pódio no feminino, que tinha batido na trave tantas vezes.
E é educado.
E educado.
Bastante.
É educado.
Simpático.
Isso é apenas disse um fato, é educado.
Então... Às vezes chama as meninas de burras.
O que vai acontecer quando Bernardinho e Zé Roberto se aposentarem?
Navajas. Ricardo
Navajas. Nossa, meu Deus!
O técnico do Ripoll de Suzano, é isso?
Exatamente. Ele tá esperando uma vaga, uma chance.
Quem tá aparecendo aí como uma opção é o Giovanni. Tem sido,
ele é muito estudioso.
Que foi campeão pelo Série, né?
É. É um cara,
que se dedica.
É, tem se mostrado um bom técnico, tem um perfil. E tem agrado aos dirigentes também.
O Zé Roberto tem uma questão, a Mari vai concordar comigo. O Bernardinho, ele tem o gerenciamento do grupo, acho que é o ponto forte, como ele trabalha o grupo. O Zé, ele tem umas sacadas táticas, isso ele já fazia já com o masculino, ele mudando posição de oposto, de rede. Ele tem uma. Ele foi, tanto quanto o Bernardinho, os dois eram levantadores. O Bernardinho. Assim, o Zé Roberto era até menos talentoso em jogando quanto o Bernardinho. Mas eu acho que o Zé tem uma leitura de jogo melhor. Não tô dizendo que o Zé é melhor que o Bernardinho. O Bernardinho é. Não tem que contestar o trabalho.
O Bernardinho era reserva do
William. Do William. O Zé Roberto foi reserva do Moreno. Do Moreno, não, do. Do William também. Ele foi reserva do William também na seleção.
Por onde anda o William?
Mas o Zé Roberto jogou
o Zé foi Olimpíada de Montreal.
É.
76.
Porque o Bernardinho é da geração de prata,
sim,
né?
Sim. O Bernardinho é a partir dos anos 80. O Bernardinho é mais novo que o Zé Roberto.
Tá aí uma grande pauta. O William, 2 pontos. O titular.
Por onde anda?
Por onde que anda fim levou? Agora, o Rodrigo Borges.
Ele tá na BC, né? Por aí.
Não, ele é treinador.
É treinador. Não lembro agora de qual time. Lá no ABC.
Procurarei Rodrigo saber.
Borges, 2 pontos.
E tal qual aquele ET, que eu não lembro o nome, eu buscarei conhecimento e trarei...
O Bilu.
E trarei aqui na semana que vem. Agora, o Rodrigo Borges, você está se coçando para falar um pouco sobre Hans Donner.
Vida e obra de Hans Donner. O Hans Donner me remete a 2 coisas. Primeiro, a mulata globeleza e segundo, a Isadora Ribeiro saindo da água na abertura do Fantástico. Eu preciso lembrar de mais alguma coisa do Hans Donner. Agora, o Hans Donner está fazendo 66 anos, né?
Será?
Você acha muito?
Será que é só isso mesmo?
Ele fez vinheta pra Globo com 14, então.
Ele digitava os caracteres na extinta TV Tupi, né? Ele era aí que gerava caracteres ali. Hans Donner, vamos ouvir então um pouquinho do tema de abertura do Fantástico de 1987.
Que continua até hoje,
que clássico, é, que, né? Que é o mesmo. Hoje em dia tá um pouco estilizadinho.
A música é a mesma. Mas a...
Sim, não tem mais a Isadora Ribeiro clássica, subindo nas águas.
Tem balé também.
Sinto-me Zeca Camargo nesse momento, falando com vocês, senhores.
Fala mais sobre
isso. Que momento,
isso.
Né? Um boa noite aqui. Foi
Zeca
gostoso.
Zeca Camargo tá no vídeo show agora. Né?
Ele tá no vídeo show?
Tá no vídeo show.
Nosso Tadeu Schmidt aqui.
Ah, o Tadeu. Nossa, o Tadeu Schmidt. Como um gato. Aquele que...
Como um gato?
Que trata o futebol de uma maneira tão divertida.
Entretenimento, né,
e é
cara?
Quando eu vejo ele falando Tadeu de futebol, eu sinto que...
O Laguna gosta muito. Tadeu Schmidt conversa com cavalinhos.
Eu tenho vontade de me enfiar debaixo da terra quando eu vejo. coisa rara, né? Que eu prefiro ver qualquer coisa, qualquer documentário no History Channel do que ver o Tadeu Schmidt.
Acontece com vocês, de onde quer que vocês estejam, em qualquer circunstância, no domingo, alguma televisão aparece na tua frente com o Faustão? Eu não consigo passar um domingo sem ver um frame, assim.
Acontece
com todo mundo?
Na redação, quando você tá de plantão, é inevitável.
Sobre isso. Não, mas mesmo quando você tá de folga.
Não, quando eu tô de folga, não.
Eu posso estar na Patagônia, tendo aula de...
Isso já aconteceu com você? Você na Patagônia, não, ligaram na TV e a primeira coisa era o Faustão.
Ô, louco, bicho!
Eu nunca estive na Patagônia, mas certamente acontecerá, porque... Onde quer que eu esteja, Faustão aparece. Faustão é um fenômeno a ser estudado. As aparições de Faustão. Laguna, o Comitê Olímpico Brasileiro tem um plano, 27 a 30 medalhas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2006. Conseguimos 17 na última Olimpíada em Londres, que foi a nossa principal marca, seguida de perto com 15 medalhas por Atlanta 96, Pequim 2008. É realista essa projeção?
Então, eu acho ousada. Por que que eu acho ousada? Diante do nosso histórico paupérrimo de resultados em outras modalidades, né? Agora, analisando como foi o primeiro ano da largada do ciclo olímpico do Brasil, e também analisando o histórico dos países que são os anfitriões dos Jogos, também vendo a questão econômica, a dinheirama que o governo está despejando em todas as modalidades, você pode até considerar uma meta alcançável, né? Eu, sim, 27 a 30. O ano passado, nessa largada do ciclo olímpico, o Brasil conquistou 27. O que me deixa assim, um pouco um pé atrás dessa meta é que não me parece, improvável que os outros países com os quais o Brasil concorre para ficar nesse top 10 não vão evoluir também. Porque o ano passado era o primeiro ano pós-Olimpíada, então muitos países estavam colocando novos atletas, fazendo testes, quer dizer, eles não estavam com a força máxima, né? Então eu acho uma meta alcançável, mas eu ficaria um pouco com um pé atrás.
Esse número também está meio dentro do que você vê de média dos que os anfitriões geralmente crescem nos últimos jogos. A média de 13 medalhas, que é esse númerozinho mágico que somou os 17 e dá os 30, que é o topo que o Brasil quer. E eles
não
falam...
importa a cor.
Não importa a cor, é número. Tanto que eles falam de entrar em um top 10 no número, na quantidade total de medalhas, que o Brasil ficou em 15º na Olimpíada passada. Mas pela já quando você, né, conta o ouro, ficou em 22º. Então, né, tem esse truque. Você pode ganhar 30 bronzes e você vai ter conseguido a meta.
O maior risco, eu acho, eu até fiz um texto sobre isso daí. Eu nem estou tão preocupado, assim...
Endereço do seu blog, por favor.
Isso.
esportesolimpicos.ig.com.br.
esportesolimpicos.ig.com.br. Não precisa do
www. Não precisa, já faz parte.
Exatamente.
A questão que me preocupa mais é... pós-Rio 2016. O governo mesmo já declarou, eles vão tirar o investimento, vai tirar o pé, né, dessa quantidade monumental de grana que está sendo investido nas modalidades. Vale aí a gente analisar como as confederações vão trabalhar nesses próximos anos, para que não aconteça com o Brasil. Isso eu acho muito difícil, mas é um risco. O que aconteceu, por exemplo, com a Grécia. A Grécia despencou, assim, de 2004 para 2008, de uma forma... A Grécia terminou em 2004 com 17 medalhas total. Não ficou no top 10, ficou 15º.
Mas tinham resultados anteriores bem piores, né?
A Grécia... Eu
não tinha nem como chegar.
Eu tô pegando o pior exemplo. E terminou Pequim com 4 medalhas, nenhuma de ouro.
Todo mundo cai nos jogos seguinte, você diminui um pouco, porque em casa o negócio é muito pra cima. Agora a Grécia
pior ainda.
Tem cor de vez.
Sim. A Grécia...
Olha o quadro de medalhas de Londres.
Mas quadro de medalhas de Londres.
Tem um país que meio que manteve, que esse não dá pra... Nem esse é o ponto fora da curva.
É a China.
A Coreia. Não, a China.
A Coreia do Sul.
Eu peguei nesse levantamento os países que não eram as grandes potências.
Como o Brasil vai ser agora.
Como o Brasil. A Coreia é impressionante, a Coreia manteve...
Ela nunca saiu do top 10 desde que ela sediou os jogos.
O que mostra seriedade do trabalho, né? O trabalho lá foi feito...
O problema aqui é que a gente está despejando um monte de dinheiro agora no alto rendimento e tal, que é importante, mas tem que cuidar de quem vem depois,
né? A Grécia ganhou em Londres 2 bronzes.
Foi pior ainda.
Empatou com Singapura, Moldávia e Catar.
A Grécia tem um componente econômico também nessa história, né? Tem isso também, né?
Mas a Coreia do Sul também tem uma questão educacional, né? A Coreia do Sul ali, não sei se anos 50, depois da guerra que dividiu a Coreia, eles investiam quase metade do PIB em educação. E isso acabou se refletindo... Não era o plano, mas isso se refletiu no esporte, né?
E potencializou em 88, né?
Exatamente, esse era o modo.
Só que aí a queda, como vocês falaram, não foi grande.
Eu acho que o Brasil vai acabar como a Espanha, Mari, sabe? A Espanha aconteceu isso.
Continuou com
alguma coisa, sabe? Eu acho que a tendência é o Brasil ser uma Espanha, assim.
Mas a Coreia se estabilizou no top 10, né?
Sim.
A Coreia é sempre top 10.
Ou o Brasil voltar a ser um Brasil, né? Vai ter um ponto fora da curva em 2016 e depois volta a ser o Brasil. Exato. Que sempre...
O Brasil volta a ser a Espanha sem que o Rio de Janeiro vire Barcelona.
Sem o River Plate. Sim, não. Não, é. Não vai virar Barcelona.
Não vai?
Não vai.
Ah.
Não vai mesmo. Não vai mesmo.
Em Laguna, eu só tinha uma dúvida, por exemplo. A meta é 27 a 30 medalhas. Mas quais são as apostas de novidades, de atletas novos que estão surgindo, que tem esse, que não até a Olimpíada de Londres não estavam entre os favoritos, mas que agora tem esse potencial para em casa ganhar medalha? Tem algum que esteja...
Esse é o problema. Não, então, tem
você não consegue pensar em... Da onde que vão vir essas medalhas?
Então, aí que está o grande problema, por isso que eu fico meio preocupado. Porque como você conquista esse monte de medalhas? Não são nos esportes onde a gente normalmente ganha, que é vela, judô, vôlei de praia, sem contar os coletivos, vôlei...
Que aí é uma só, né?
Que é uma só.
Ou duas.
Você poderia aumentar esse número de medalhas em esgrima, em luta, em
boxe.
Sabe, são
judô.
Esse... Não, o judô, esse...
Tomara que é.
O judô, ele tá dentro da expectativa do COB, é como eles estão contando com, sei lá, são 14 categorias, medalha acho que em umas 10, 11.
Sou um bom judoca, sabia?
Não, não sabia.
Durma com essa.
Isso foi uma ameaça? Então, não, pareceu uma...
Olha só, hein?
Mas, não tem ainda um cara despontando.
E se já tiver tratado de nomes novos, a gente tem, por exemplo, o Jorginho Zarife, que é da vela. Que foi é um garoto novo que está surgindo. O Thiago Braz, do Salto com Vara, é uma promessa. Agora, a gente não tem gente, muita gente, porque precisa ter muita gente para ganhar bastante medalha, muita gente nova surgindo nesses esportes em
porque,
que a gente pode
assim,
ganhar
você
mais.
Pontua um aqui, outro ali, mas assim, é um só, de uma modalidade.
Sim, é um só.
Não tem garantia nenhuma que esse, teria que ter pelo menos três por modalidade, sim, com chance para pelo menos um ganhar.
Exato. Seria... Exato. E quando você faz, isso fica muito claro quando você faz o quadro de medalhas por ouros, às vezes você pega aí, o Cazaquistão, vamos supor, ou o Azerbaijão na frente do Brasil, você vai olhar quase todas as medalhas no levantamento de peso, por exemplo. Que é onde o Brasil não ganha medalha. Não. Nos esportes que tem muita medalha. Acho que é só o judô, né?
Exato.
Tem muita medalha disponível e o Brasil ganha medalha.
O resto serão exemplos esporádicos. Por exemplo, tem um cara na vela, na canoagem. Esse menino, se fizer um trabalho psicológico bom nele, para que ele não sinta pressão, dê um respaldo legal... Ele pode de repente fazer alguma coisa bacana.
Ele foi campeão mundial, não foi?
Isaquias Queiroz. Uhum. Ele foi campeão mundial. Esse cara é novo, tem 19 anos, 20 no máximo. Ele é um cara que tem potencial para daqui a, talvez em Tóquio, ganhar uma medalha de ouro. Uma canoagem, que é um esporte que o Brasil tá engatinhando em termos de... Tem um CT, tem um trabalho até... Você tem que olhar com um certo cuidado, assim, pô, os caras estão fazendo lá no Paraná, mas é um cara, entendeu? Esse é o problema. É.
Laguna, você citou o lado psicológico da coisa, e eu não quero traçar um paralelo entre Thiago Silva e Fabiana Müller, por exemplo, né? Dois atletas brasileiros que andaram sendo fustigados pela opinião pública a respeito de suas condições psicológicas. Mas a gente sabe que existem exemplos de atletas brasileiros, inclusive alguns favoritos e que eram cotados para medalhas em outros momentos, que falharam e na hora de explicar a derrota ou o fracasso, atribuíram o desempenho a questões psicológicas. Você acha que isso vai ser tratado de que forma na delegação do Brasil nas Olimpíadas em casa?
Então, na coletiva que o COB organizou semana passada, esse foi um ponto que foi abordado, né? Eles estão preocupados, até por causa do que aconteceu na Copa do Mundo, em reforçar esse trabalho psicológico. A Mariana estava em Londres também. A gente pôde perceber que eles disseram que foi feito um trabalho, tinham 7 psicólogos lá. Se repetir o trabalho de Londres, a gente está ferrado. O trabalho lá foi uma porcaria. Porque eu ouvi uns 4, 5 atletas de modalidades... Dessas modalidades menos badaladas, onde eles não estão acostumados com decisões, com pressão, todos eles falavam, era batata. Ah, sentia pressão, treinei, mas não sei o que aconteceu. Ou seja, não teve trabalho psicológico.
Tem um exemplo clássico que... Estou falando do Brasil, é claro. Mas o atleta, nas eliminatórias, ele consegue uma marca e na final ele baixa a marca. Né? Baixa não, isso, piora isso a marca.
Aconteceu bastante,
né?
Na Olimpíada.
Aconteceu bastante. Demais. E isso é claramente tem a ver com cabeça.
Com,
né?
Tensão total.
O caso da Fabiana Moura, que você citou, esse é um caso delicado, sim. Assim, essa coisa do azar, eu acho que existe um pouco disso, né? O que aconteceu em Pequim, aquilo foi azar. Sumirem com a vara, azar misturado com um pouco de desorganização, é bom frisar. Eu acho que o que ela pecou, no caso, na hora dela dar desculpa, foi pela sinceridade. Ela é uma moça muito sincera, tal. Ela sentiu, ela foi dar o primeiro salto, já viu que deu alguma coisa errada, ela travou, né? Aí não conseguiu dar o segundo, refugou no terceiro, aí caiu o mundo. E ela deu aquela explicação, não, foi o vento, tal, não sei o quê, e o mundo caiu em cima dela.
É um brasileiro que gosta só dos vencedores,
exato,
né?
Exato, eu acho que houve um exagero, embora eu acredite, também, mais uma vez, faltou alguém ali para dar um respaldo.
Para dar um respaldo para ela, para ela conseguir.
Aí até uma
cabeça
falha...
fria para conseguir superar o primeiro...
Não sei se você sabe, com certeza você já deve... Não sei se na natação tem assim, era assim também, não me lembro. O técnico não pode entrar... Quando eles saem da pista e vão para a zona mista, o técnico não pode acompanhar. Aliás, o técnico não fica nem na pista.
Não, o técnico não fica.
Fica na arquibancada. Ou seja, ela estava sozinha. Não tinha uma pessoa da confederação ali para dar um apoio para a menina. Aí sai bobagem, sai besteira. Ela carregava uma expectativa muito grande. Por isso que eu falo, se não fizerem um trabalho psicológico, imagina no Rio de Janeiro, com torcida, o cara vendo a mãe, o pai na arquibancada.
Com a imprensa, uma quantidade de jornalista, nossa, que vai ter em
vai
cima
ser,
deles,
vai ser uma pressão enorme. Se não fizerem um trabalho psicológico com essa delegação, a gente vai ver muito Thiago Silva chorando. É. Não vão ser poucos, não. Vão ser muitos.
E o que é pior é que às vezes você olha a marca que o atleta conseguiu numa final e você olha a melhor marca dele, ou às vezes a melhor marca no ano, que seria suficiente para medalha, né?
Exato.
A Fabiana é um exemplo disso. Com a melhor marca dela de 2012 ou 2012, né?
Era muito próximo da própria Helena Zimbaeva.
Era próximo da Helena Zimbaeva e dava medalha.
Ela não precisava fazer nada demais. Ela precisava fazer aquilo que ela sabe fazer, que ela já tinha feito. Mas chegar na hora, não tem um elemento...
Inclusive, nas vésperas, na edição do mês dos Jogos Olímpicos de Londres, a revista Piauí, eu encontrei aqui o nome, eu não sei se eu vou falar o nome correto, mas a Dorit Harazim, uma jornalista, escreveu um artigo longo e muito bom sobre a Fabiana Moura na revista Piauí, que falava, entre outras coisas, do aparato técnico que ela tinha ao redor dela, de como ela tinha uma rotina forte, de topo mesmo, para brigar por uma medalha, e se até ela, que tinha essa estrutura, acabou tendo os seus problemas, eu fico imaginando alguns atletas que... ainda ficam tímidos de ver um microfone só. E nas Olimpíadas vão se deparar com 15, 20, 30 microfones. E um dia, de repente, um cara que está num esporte que não é tão visado no Brasil, num dia em que não tem muita outra pauta, vai todos os olhos da nação vão para aquele cara, e aquele cara nem ganhou muito dinheiro, nem muita mídia. Não está
acostumado mesmo.
É praticamente um amador mesmo, no sentido da esportivo da
às
coisa.
Às vezes ele não está acostumado até a... não tem muito hábito de até competir com caras que são...
Nesse alto nível.
É alto nível.
É porque a Olimpíada no Brasil vai levar atletas para a Olimpíada só porque sem o índice técnico, né?
Maioria das modalidades.
Na maioria o Brasil tem vaga porque tem. É sede.
Só não tem vaga no hóquei sobre grama e tem mais uma que eu não me recordo agora. São duas modalidades que não tem vaga assegurado, depende de ranking.
Ou seja, o Brasil não vai disputar o hóquei sobre grama.
É difícil.
Amigo, não, o rugby, por exemplo. O Brasil vai lá para fazer figuração.
O rugby não, feminino...
O feminino é muito bom.
O feminino é bom.
O feminino, mas o masculino...
Não, o masculino vai lá
para... Não, e esse é um problema, porque a população não, e muita parte da imprensa que não acompanha esporte muito, o tempo todo, não tem essa noção. Então vai achar que o rugby masculino vai lá para ganhar medalha, né? Que o cara do...
Não tem essa noção e não pesquisa.
E não pesquisa, é.
E muitos veículos vão fazer um péssimo trabalho também de educação. Eu digo veículos de comunicação. Vão criar falsas ilusões. E um dos culpados por essa criação de falsas ilusões serão os Jogos Pan-Americanos do ano que vem.
Vamos ganhar um monte de medalha ano que vem e... A maioria delas não tem a ver com o nível olímpico. Não,
só que vão criar expectativa. E aí já viu.
Jogar um peso nas meninas do handball, por exemplo, também, que conseguiram, enfim.
Conseguiram o título mundial, mas que, bom, na Olimpíada vai ser...
E tem outro mundial antes, né? Então talvez isso sirva para baixar um pouco a expectativa, se elas não forem bem. Talvez seja bom ir mal.
Esses atletas jovens, teve um mundial de juvenil de atletismo, né? E o Brasil ganhou
duas
medalhas de ouro.
Uma de ouro,
uma de ouro e de bronze. Tem condição, ou é...
Eu acho que é para 2020. Mas, de repente, pode conseguir o índice. A menina do arremesso do disco. O Brasil não tem ninguém no arremesso.
Eu acho que ela é a...
Ela é o nome. Ela é o nome.
Agora,
ela...
a chance na Olimpíada...
Chance eu acho muito difícil. Muito difícil. Porque teria que ser um Joaquim Cruz, assim. Joaquim Cruz foi campeão...
Ou tá no dia dela, aquela coisa, assim, né?
Exato. O Cruz foi campeão mundial juvenil em 81. 3 anos depois foi campeão olímpico, quebrando o recorde olímpico. Ele é um monstro. Sim. Né? De repente, essa menina pode... De fazer uma marca excepcional, ganhar uma bronze, sei lá. Já seria um negócio fantástico. Fantástico.
O primeiro evento teste já aconteceu no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, que recebeu 215 velejadores para uma competição que, inclusive, casa no mesmo período em que serão disputadas as regatas em 2016. E a pergunta é: em 2016 teremos mais ou menos os mesmos atletas, mais ou menos no mesmo clima e mais ou menos na mesma sujeira, Rodrigo Borges?
215 atletas, 3 sofás, 4 pneus.
Um cachorro morto.
Nossa, que situação. Eu acho que não há nenhuma possibilidade de se despoluir de Guanabara.
O governo já admitiu que
jogou
não vai
atuar,
conseguir. O que é uma vergonha.
É uma vergonha. Eu acho que tinha que mudar o local, alguma coisa assim, porque não tem a mínima condição.
O COI, no lixo. O COI vetou a mudança, até tentaram. O COI vetou. Por causa da questão de deslocamento.
Logística.
A opção era Búzios. Búzios não conseguiria receber a quantidade de atletas, imprensa.
A
Marina não iria, ou seja, era impossível.
Não é tão simples assim. Quando o Rio levou um pito do Comitê Olímpico Internacional por causa dos atrasos nas obras, começou-se a falar que Pequim pode receber. Não é assim que você muda a Olimpíada em 6 meses.
Mudar a sede inteira, não. É que eu achei que no próprio Rio de Janeiro podia ter outro lugar para se fazer regata.
Seria Búzios, mas não tem condição.
Eu achei que na cidade...
Na cidade não tem. A estrutura da Marina necessária não tem em outro lugar.
Tanto de barco. Imagina o espaço para receber todos os barcos.
E não é só a vela. Tem o problema do remo. A Lagoa Rodrigo de Freitas é igualmente poluída. E acho que é até pior em alguns casos. E também vai conseguir...
Já avisaram os atletas que quem ganhar medalha não é para se jogar na água, é para comemorar. Por favor!
Não, esse evento vai até o dia 9, inclusive. Né? Eu acho que o evento vai ser ótimo para testar exatamente a funcionalidade a estrutura.
Eu não sei se a prefeitura vai fazer alguma coisa de emergência, como se dá uma... varridinha ali para esconder um pouco da sujeira. Não sei se é viável.
Parece que eles criam um bolsão como se fosse uma rede. Eu tô usando um exemplo paupérrimo aqui, mas é onde eles tentam segurar a sujeira.
A chegada da sujeira.
Consegue. Parece que foi feito no PAN isso. A assessora da Confederação de Vela estava me contando outro dia sobre isso. Só que muita coisa escapa, né? Um cachorro morto, por exemplo.
Porque a gente está falando da parte do quanto é triste você passar essa imagem para o mundo. Só que, além de tudo, é uma coisa perigosa. Você está velejando e...
Não, pode
bate numa geladeira.
Você pode afetar o resultado.
Você afeta, pode, você afeta o resultado. Você o líder muda, de uma regata. Ou terceiro... Exato.
Não é só estético, é. Não é um negócio de paisagem. De...
Não, é técnico. É técnico. O problema é técnico.
H2O, é nisso que você disputa, né? Se você tiver uma geladeira, a composição fica diferente. Temos distorções na competição. Então, não há esperança. Então, ninguém aqui me deu nenhuma palavra de esperança.
Em relação à limpeza?
Em relação a quê? É. Nenhum de vocês.
Não, zero.
Pô, como vocês são indelicados.
Ah, nós somos do Brasil. Oh,
Brasil. A chance é a mesma de um dia o Rio Tietê ficar despoluído e voltarem a disputar provas de remo.
Ou natação.
É. Ou natação.
Ou a mesma de Palmeiras e Fiorentina se enfrentarem no Mundial de Clubes de 2017. E eu acredito nisso.
No Palmeiras, tá sentado aí, no Palmeiras eu acredito. Na Fiorentina eu acho um pouco mais complicado.
Eu já acho o contrário. Eu acho que a Fiorentina vai fazer um dinheiro com um quadrado, vai vender, vai montar um belo time. Senhores, eu queria saber sobre Deodoro.
Marechal Deodoro da Fonseca?
Eu não acredito naquele estádio sem reforma. Acho que ele tem que passar por algum... Toda a região, né? Precisa passar por alguma... Eu não consigo enxergar ali Jogos Olímpicos de fato. Qual é a situação atual do complexo que a gente considera o mais importante e também o mais complicado de se construir?
Não, começaram agora em julho. Foi no meio da Copa, né? A empresa olímpica municipal soltou um comunicado cheio, quase com rojões, né? Anunciando o início das obras. Esse vai ser o grande calcanhar de Aquiles da Olimpíada, da organização, vai ser... Complexo Deodoro. Tanto a prefeitura, quanto o governo, quanto o Rio 16, o comitê, eles minimizam, tentam falar, são pequenas obras, não são pequenas obras. A coisa é complicada. Para você ter uma ideia, eles vão construir uma pista de canoagem de velocidade, de canoagem slalom. Canoagem slalom, pô, você vai criar uma corredeira. Só isso que eles têm que fazer. Ou seja, começou muito atrasado. Uma licitação, uma parte das obras já começou, a outra ainda não começou. Deve começar nesse segundo semestre agora. Essa vai sair em cima do laço. Essa vai ser a parte. São 11 modalidades olímpicas e paralímpicas que vão acontecer lá em Deodoro. Tem até um ginásio de basquete que vai receber jogos de basquete feminino lá. Ou seja, lá teremos fortes emoções, eu diria.
E terminar em cima da hora não é só feio, porque quando você começa os jogos ainda tem tapume para tirar. O problema é que é muito mais difícil organizar uma prova olímpica do que organizar um jogo de futebol que a gente já está acostumado há muitos anos. Tem toda uma logística de entrada e saída de pessoas, são provas que acontecem ao mesmo tempo. É muito delicado organizar tudo isso. Se você não tiver tempo para testar, a chance de dar errado, de ter um vexame é grande.
E teve o aumento do orçamento também, né? Aumentou.
Eles fizeram a nova avaliação e subiu para 6,5 bilhões.
Bilhões,
né? Vai aumentar mais.
Vai aumentar esse valor.
Vai aumentar mais, isso aí...
Ou seja, pelo que a Mariana está falando, não existe a chance de... Nossa, e não é que deu certo como a Copa, por exemplo, né? A coisa é muito mais complexa. Cada esporte tem uma peculiaridade completamente diferente do outro.
São 28 Copas do Mundo, assim, podemos dizer. Então, cada esporte funciona de uma forma. Então, eu acho que vai dar certo, mas, gente, é naquela base. Tendo... a possibilidade de dar mais problemas. O que não, a sorte que o Brasil teve na Copa do Mundo, não sei se teremos nos Jogos Olímpicos. O Brasil deu uma sorte danada, tudo funcionou. Aeroporto, transporte, não tivemos grandes problemas de acesso aos estádios. Nos Jogos Olímpicos, isso é mais complicado. Porque, primeiro, você concentra tudo numa cidade só. O transporte do Rio de Janeiro está longe, mas muito longe de ser uma maravilha.
Mais atletas, muito mais países, mais jornalistas.
Mais jornalistas, a estrutura toda do evento é muito mais complexa.
E na Copa você tinha 32 times, jogadores de futebol que precisam ir até o estádio, entrar no vestiário, se trocar e jogar. Na Olimpíada você tem que ficar andando com essas pessoas... milhares de atletas para todos os lados, cada instalação tem que estar direitinho para aquela modalidade, e depois A gente tem os Jogos Paralímpicos.
É verdade.
Que além de tudo, você tem que lidar com a acessibilidade das arenas para o público e para os atletas. Os atletas precisam ter, né, as condições ideais para competir.
Isso ninguém está falando, né?
Bem mais delicado.
Estou falando muito pouco dos Jogos Paralímpicos, mas é tão complicado ou até mais.
Né, você lida com pessoas com deficiências diferentes. Exatamente. Você tem que
equacionar. É uma semana depois, eu acho.
Não, né? Acho que são
15 dias?
Dá uns 15 dias, é. Não chega um mês, não. Dá entre 15 e 20 dias, coisa assim.
Ô, Rodrigo Borges, eu sei que você é um homem casado, mas responda-me uma coisa. A Vila Olímpica é a maior festa do planeta?
Nunca estive dentro de uma. Mas há relatos que dizem que
olha,
sim.
A gente lembra de Londres, né? O Zayn Bolt se esbaldou lá com as suecas.
Tinha uma foto dele.
O consumo de camisinha é
assustadora. Né?
A quantidade de camisinha que os atletas recebem.
O povo gosta de uma foto.
Eu não sei se eles fazem bexiga, hein?
Eu tive que fazer um gráfico recentemente sobre isso e é realmente absurdo. Absurdo não, né? Quis dizer. Sim. É muito impressionante.
Não, ainda bem que eles, né, ainda bem, consomem todas as camisinhas, que bom.
É uma concentração de pessoas jovens na flor da complexão física.
Uma adrenalina lá em cima.
Uma adrenalina lá em cima de todas as etnias.
Todas as etnias.
Ociosas, em boa parte do tempo.
Não, e tem aquele momento que você, como o Bolt, por exemplo, foi lá, ganhou ouro, né?
Eu vou fazer
essa noite, não preciso mais treinar, não vou mais competir, vou tirar foto com as minhas quatro amigas suecas.
É legal que eu sempre vejo as matérias sobre a troca de agasalhos no fim das Olimpíadas, né? Que as delegações, o sueco trocou agasalho com o cubano e tal. Essa matéria para mim é uma metáfora da matéria que todo mundo realmente quer saber, né?
A Vila Olímpica é um grande...
O que mais vocês trocaram?
Tira agasalho de quem? Né?
Exatamente.
A Vila Olímpica é um grande a Vila Olímpica é um grande cardápio, né?
Então...
Você tem para todo gosto, para as mulheres, para os homens...
O meu grande sonho em ser atleta era única e exclusivamente por causa da Vila Olímpica. Isso não aconteceu.
Tem quantos anos, Leandro?
Eu tenho 29 anos e 10 meses.
Veja bem.
Eu posso ser um enxadrista. É o quê?
Que não é esporte olímpico, né? E eu fico imaginando o que seriam os enxadristas na Vila Olímpica, né?
Mas golfe é um esporte que é olímpico e a longevidade no esporte.
É verdade.
Né? Pode começar,
na verdade,
a dar
eu prefiro
hipismo também, né?
Hipismo.
Você tem um cavalinho em casa, um pangaré, uma coisa?
Não tenho,
assim?
Mas uma vez que eu sou jornalista, eu posso entrar na Vila Olímpica em qualquer Olimpíada.
Não, jornalista não entra na Vila
Olímpica.
Não,
pode? Puxa vida.
Ah, e você achou que você ia entrar na Vila Olímpica e iam falar assim, o quê? Bolt? Não, aquele menino ali, Leandro e a minha.
A Vila de Mídia também é animada.
É também animada?
Mas não é a mesma coisa.
Tá bom, eu vou pegar informações com vocês em off sobre caminhos, dicas e o que fazer para o dia que eu estiver contratado e credenciado para umas Olimpíadas. Rodrigo Bardo, você percebeu que os nossos dois convidados começam com MA no primeiro nome e LA no segundo nome?
Que coisa.
Não é fantástico?
Aliás,
isso?
Eu só convidei os dois por isso, para trazer para o estúdio essa coincidência.
Marcelo Laguna e Mariana Lajoro.
Você viu que até as palavras... Me faltaram palavras para dizer da importância dessa coincidência.
É, sensacional. Se lhe faltaram palavras, Rodrigo, vamos ouvir as palavras dos nossos, como você gosta de escrever no roteiro, amigos internautas.
É, porque é bonito chamar assim.
É, eles andaram ofendendo ou elogiando.
Sabe quem é o primeiro deles?
Quem é?
É o leitor Fábio Chiorino.
Putz.
O leitor Fábio Chiorino manda via WhatsApp o seguinte comentário. É. Isadora Ribeiro marcou a minha... puberdade.
Eu acho que o silêncio ficou
Um abraço pro Fábio Chiorino.
É,
né?
Claro.
A gente pode tentar trazer um dia aqui a Isadora Ribeiro para mandar um beijo pro Fábio Chiorino.
A gente, inclusive, ela tem uma voz muito sensual.
Não sei, eu acho que não me recordo bem da voz da Isadora.
Se ela pusesse a boca nos microfones da Central 3 e mandasse um beijo para o Fábio Chiorino.
Nossa, que vergonha. Você pode... Nossa, você pode tirar isso da edição? Na edição? Não, né?
Tá aqui, Chiorino, tô vendo no Google a Isadora Ribeiro aqui, só para matar a saudade. Obrigado
pela participação.
Exato, participação muito edificante de Fábio Chiorino.
Isadora Ribeiro que saía da água, né?
Saía da água, exatamente. Exatamente. Eu tô me segurando para não fazer a onomatopeia do fantasma.
Você quer ler o primeiro comentário?
Ah, eu tenho o Fábio Piorino, ele escreveu um post sobre o Corinthians essa semana, sobre a relação do Corinthians com o novo estádio, né? E despertou alguns comentários muito apaixonados dos corintianos que frequentam o Esporte Fino. E os vários apelidos que o estádio ganhou, e aí ele citou alguns lá, e o nosso leitor, Thiago FC, Thiago Ferreira Coelho, que é amigo meu de faculdade.
Opa!
Ele gostou do apelido Santiago Benaleste. Pra,
que coisa, hein?
O estádio corintiano com aquela cara de arena, né? Parecida da do Real Madrid, quem sabe esse apelido. Esse, achei Santiago Benaleste totalmente excelente. Disse ele.
Como você chama o estádio?
Eu chamo de Itaquerão, eu não vejo como ofensivo, não.
É, também, é estádio do Morumbi, estádio do Pacaembu, estádio de Itaquera.
É que muitas vezes falam, quando falam Itaquerão, parece que é pejorativo a forma como é tratado. E alguns veículos também, pelo menos os torcedores corintianos vêm assim. Vem que chamam Itaquerão e os outros estádios, por exemplo, do Palmeiras, que já tem nome.
Os estádios Arenas, né?
As Arenas, aí é chamada Arena do Grêmio, ou tem o estádio do Palmeiras, que já tem o naming right vendido lá, sim. Allianz Parque já...
O mundo anda muito melindrado e sim. Pouco espontâneo. Os nomes surgem, simplesmente aparecem.
O Corinthians falhou na sua tentativa de vender o nome do estádio, e aí caiu na boca do povo Itaquerão, e já agora para mudar, tirar esse nome aí
da boca do povo.
Tem outro comentário aqui sobre esse post, que é: que Deus Santo e Todo-Poderoso, junto a Santa Maria, abençoe e proteja sempre todos os corintianos e a Arena Corinthians. Amém.
Amém.
Que benzido, hein?
É, então...
Eu encontro isso nos comentários do blog Esporte Fino. Sim,
se você mergulhar ali naquela região,
não
preciso, inóspita,
você... Eu não preciso mais...
Coloque galochas, porque o churume lá é...
Porque eu costumo entrar no Twitter do padre da minha paróquia e não é muito movimentado. Talvez os comentários do blog Fino.
Segundo, eu ia te perguntar quem é o padre da sua paróquia, qual é a arroba do padre da sua paróquia. Então.
Eu te passo. Em off, ele não gosta muito de exposição. Próximo.
Temos o post do Fernando Graziani sobre o Dunga, falando do que a gente não esperava, né, que a CBF...
Queria não esperar, né?
A gente espera que alguém faça alguma coisa para melhorar o futebol, mas ninguém faz, e aí o Dunga é esse exemplo de que vai continuar tudo do jeito como está. E aí um amigo internauta, saudoso, que gosta muito do nosso... sócio Fernando Graziani, mandou um caloroso comentário. Oi, Graziani, há quanto tempo não nos vemos? A última vez foi em uma visita minha à Rádio AM do Povo, na qual você ainda trabalhava nos tempos de trem-bala de Alan Neto. Sucesso pra você sempre. Esse foi o Paulinho Oliveira, que deve ser lá de Fortaleza, né, onde mora nosso sócio Fernando Graziani. E mandou esse comentário aí. E veja só, o Fernando Graziani é contra comentários. Ele não teria oportunidade de ler essa mensagem bonita do Paulinho aqui se não fosse a caixa de comentários aberta.
Eu também sou contra comentários.
É muito legal essas coisas, né?
Vai no seu Facebook, no seu Twitter e tal. E num post sobre Fórmula 1.
Escrito por Rodrigo Borges.
Escrito por eu mesmo.
Bom post, viu? Eu li e concordo.
O Ferreirinha, ele disse, Fórmula 1 não é esporte. Esporte é o que eu faço. O Ferreirinho. Ponho o tênis no pé e corro de 10 a 15 quilômetros. Bacana, que bom que ele põe o tênis no pé e não na boca, né?
É. Se bem que às vezes.
Rodrigo, talvez fosse melhor, hein?
Falta de delicadeza, Rodrigo.
É, desculpa. É. Foi a culpa toda do Fábio.
Ah, Pedro. Mas essa coisa também de. Que não é esporte. Isso é uma discussão secundária.
Perde tempo deixando um comentário. Fórmula 1 não é esporte. Não. Esporte é o que eu. A questão é, então, Ferreirinha, assim... Fórmula 1 não é esporte. Esporte é o que eu faço. Ponho tênis no... Então, o Ferreirinha é um atleta.
O Rubens Barrichello não é.
O Rubens Barrichello não é também.
Não é,
né?
Também não é.
Mas o Sebastian Vettel, o Jenson Button, esses caras não são atletas. O Lewis Hamilton. Atleta é o Ferreirinha.
Pois é. É quase um ariano do esporte, né? Um cara que quer falar o que, que é o que não é.
É verdade.
Ora.
E só para registrar outros que escreveram pra gente tão simpaticamente deixaram o seu comentário.
Eu tô vendo.
Bruno Brigo, Bruno Rocha, Chico Colgo.
Chico Colgo?
Edson Carvalho, Juliana Amaral, Reginaldo Nepomuceno, Ricardo Pinheiro Elias. Muito obrigado a todos vocês.
Obrigado pelos comentários.
Mesmo os mal educados.
É, vocês participam, quem sabe Rodrigo Borges na semana que vem cita e Bruno Winkler recita. Se vocês comentarem dentro do blog Esporte Fino, esportefino.cartacapital.com.br, se você falar um pouquinho mais com eles também no Twitter, no arroba blog Esporte Fino, talvez você ganhe preferência neste papel
possível,
impresso aqui.
É possível,
porque vocês fazem, fazem esse tipo de opção por afinidade.
É, mas esses aqui estavam no blog mesmo.
Exatamente. Eu juro. Vocês, se estivessem no Big Brother, escolheriam votos por questões de afinidade.
Sabe
que eu
quem
sei.
Escreveu, para variar?
Quem?
A minha mãe.
Puxa vida, como ela está, dona Márcia?
Minha mãe está felizona porque finalmente tem uma mulher participando do programa.
E
ela falou, boa, Mariana.
E ela está soterrada de razão. E ainda, eu ainda estou sentindo e muito feliz pelos elogios que sua mãe fez à minha pessoa. Não é todo dia que eu ouço que eu sou um cara legal. Então
você é legal, Leandro.
É, eu sou.
Você, sim, apesar de Palmeiras.
Você é um cara legal, mas vacila.
Tá, mas o que vocês falam, não acredito. Eu acredito na dona Márcia. Programa Esporte Fino em seu momento final. Estamos chegando ao fim.
Eu queria só saber uma coisa: por que você nunca mais soltou a vinheta do OEA? Foi só naquele programa pós-Copa, né?
É verdade.
Semana que vem eu gostaria que voltasse essa vinheta, porque. Eu sinto falta.
Tá, tudo bem.
Um mês atrás estava rolando Argentina e Suíça e hoje é esse Brasil tremendo.
Hoje termina julho, né? Termina o mês da Copa do Mundo, da final da Copa e tudo mais. Que vá com Deus, foi um bom ano. Eu não coloquei, o Rodrigo Bosco, porque eu levo a pauta muito a sério.
Ah, tô vendo.
Não tá na pauta, não tá no programa. Mariana Lajolo, que você seja... A primeira de muitas mulheres a participar desse programa, tudo depende desses dois senhores aqui ao lado. De toda forma, foi muito legal a tua participação.
Piripão. Muito obrigada.
A coluna da Mariana Lajolo no Esporte Fino estreia dia 11 de agosto.
De agosto.
Acompanhem.
Nossa, você já tem data.
Deixem
de 11 de
muitos
agosto.
Comentários, mas civilizados, porque a Mariana é uma menina.
É, por favor, eu sou uma menina. É. Mas eu gosto de comentários, podem comentar.
Diferentemente de Rodrigo Borges. Marcelo Laguna, valeu, até a próxima, já é a segunda. A primeira vez foi via Skype, agora é pessoalmente, da próxima vez eu não sei como é que vai ser.
Muito
mas...
legal.
Por fax.
Sinal de fumaça. Podem convidar sempre, eu acho um programa bem bacana, adoro essa interação, bem legal, valeu mesmo.
Ele fala isso só valeu. Porque o cachê é excelente.
Posso imaginar. Winkler, como gosto de dizer nas minhas rodas entre amigos. Winkler, exclamação.
E aí?
Valeu, viu, meu?
Valeu, Yamin. Até semana que vem. Valeu, ouvintes. Até a próxima.
Até a próxima. Rodrigo Borges, separamos aqui uma música para terminar o programa. Que
muito boa música, hein?
Música do Metallica, né? Que faz 51 anos no domingo.
O James Hetfield, né? O Metallica ainda não faz 51 anos.
É verdade.
Acho que nem eu.
Veja bem.
Você vê como eu entendo muito de rock.
Você lembra que semana passada eu disse que você fica aflito quando a última música é longa, né? Por isso eu escolhi Master of Puppets, que tem 9 minutos. A gente vai embora e você fica aqui esperando acabar Master of Puppets, tá bom?
Que sem vergonha é, Rodrigo. Tá bom, então estarão todos indo embora. Quero dizer ao amigo de casa que eu ficarei até o fim, porque sou eu que aperto o stop na
Exatamente.
Gravação.
E apaga a luz quando for embora.
E apaga a luz, até ao meu lado.
Põe logo o Master of Puppets, porque tá piorando.
É que tem uma introdução longa aqui, a música tem 9 minutos, eu vou ter que enrolar um pouquinho aqui. O programa Esporte Fino tá sempre que você quiser dentro do site central3.com.br, também dentro do blog do Esporte Fino. E esses meninos adoráveis voltam na semana que vem com outros convidados e outros assuntos, mas igualmente felizes e saltitantes. Um grande abraço, tchau, tchau.